milhares de jovens para uma relação mais ativa com Portugal e com as comunidades que fazem parte. Por isso mesmo, apresentamos um projeto de resolução sobre o ativismo juvenil no estrangeiro, considerando as inúmeras associações portuguesas que existem um pouco por todo o mundo, enquanto espaços de apoio, de interajuda e divulgação dos nossos valores culturais, para cuja atividade cumpre mobilizar estes jovens. O associativismo assume um papel determinante no contexto da imigração portuguesa, contribuindo para aprofundar a consciência cívica e participativa e essencial para a criação de um espírito democrático. Assumindo-se, na verdade, como autênticas escolas de cidadania, as associações portuguesas no estrangeiro são igualmente fundamentais para promover a integração dos membros das comunidades na sociedade de acolhimento, contribuindo com o seu trabalho para superar dificuldades no domínio do acesso ao emprego ou oportunidades de formação. Devemos proporcionar às associações portuguesas no estrangeiro que contenham uma maioria de jovens com idade inferior a 35 anos, um quadro de incentivos com reflexos não apenas na sua atividade tradicional, mas igualmente no plano da intervenção cívica, da participação política, da afirmação da língua e da cultura portuguesa e do apoio social e da divulgação da imprensa regional em todos os aspectos. Ao apresentar esta iniciativa, o Grupo Parlamentar do PSD pretende recomendar ao Governo que continue na sua ação de afirmação de Portugal no mundo, através da valorização das estruturas associativas das nossas comunidades, com uma relação de tal cumplicidade com os diversos departamentos da administração pública portuguesa. Para isso, sugerimos que possa definir um quadro legal enquadrador de incentivos dirigidos às associações de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que entreguem uma maioria de jovens, tendo em vista a defesa e a promoção dos direitos e interesses sociais e culturais das comunidades portuguesas. Pensamos nomeadamente na concessão de bolsas de estudo, na promoção de programas de dinamização cultural, recreativa e desportiva, na divulgação da imprensa regional portuguesa e imprensa em língua portuguesa editada no estrangeiro, na criação de cursos de formação de dirigentes associativos ou ainda na criação de redes de associações portuguesas. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, tive a oportunidade de visitar a comunidade portuguesa em New York, mais concretamente a Associação Regional Caldense, e de testemunhar in loco como os portugueses ao longo dos anos lograram contribuir para o desenvolvimento económico e social. O papel dos nossos compatriotas tem sido determinante e deve ser reconhecido e potenciado de geração em geração em nome de Portugal, disse.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, focando em particular um dos aspectos que temos em discussão hoje, a participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro, é importante que procuremos enquadrar o debate face às preocupações que ele convoca, que são duas. Focamos-nos numa delas, mas desconsideramos potencialmente uma. Obviamente, os cidadãos portugueses no estrangeiro têm que ter garantido o direito a que se construam soluções para que possam exercer o seu direito de voto em condições confortáveis, práticas, de proximidade, potenciando ao máximo a participação eleitoral e reduzindo a abstenção ao mínimo possível. No entanto, os nossos concidadãos no estrangeiro têm também direito a que o seu exercício de direito de voto seja fidedigno, ou seja, eles não podem ter menos exigência da nossa parte na contagem do seu voto, na forma como votam, que não desconsideramos a sua participação eleitoral também neste domínio. E, portanto, os mecanismos de proteção que achamos valiosos e importantes para nós que votamos no território nacional, devemos ser igualmente exigentes para quem se encontra no estrangeiro e, obviamente, ter a construção deste equilíbrio é que não é fácil e que, ao longo de vários anos, não tem permitido alcançar soluções ótimas. Temos que garantir, acima de tudo, que há certeza máxima possível que é efetivamente o eleitor, o cidadão recenseado que exerceu o seu direito de voto. E tudo o que seja não presencial tem esta dificuldade. Claro que trabalhamos há muitos anos com o voto por correspondência, que minora tanto quanto possível estas questões, mas mesmo isso, ao nível das recomendações internacionais, não é o ideal. E como este debate também se tem focado na votação eletrónica, também temos que garantir que a transferência, a transmissão de dados, ela própria é segura para que aquele voto tenha sido efetivamente emitido pelo cidadão português e não por algum bote que à distância está a tentar interferir no processo eleitoral. Por isso, como dizia, não é à toa que há uma preferência sobre o voto presencial e é nisso que também se tem que trabalhar. Chegados aqui, o debate convoca várias coisas ao mesmo tempo e, portanto, era importante focarmos prioridades. Parece-nos que a prioridade, em primeiro lugar, deve ser aquela que temos bem diagnosticada dos últimos dois atos eleitorais. superar as dificuldades que a exigência da fotocópia do cartão de cidadão levaram, nas duas últimas eleições para a Assembleia da República, à anulação de muitas centenas de milhares de votos validamente, assumimos, validamente o voto expressos, mas depois não puderam ser contabilizados. Portanto, é muito importante, rapidamente, substituir a certificação por esta via por uma qualquer outra que dê também formas de segurança. Hoje, o debate não nos permitiu fazer arrastamentos, mas estamos a trabalhar numa solução já desde este momento e é fundamental que se faça um nexo entre o eleitor e o envelope que, efetivamente, depois tem de ser objeto de contabilização. E, neste contexto, era também importante que refletíssemos sobre a eventual necessidade de inverter a regra que atualmente temos e que determina que todos os cidadãos recebem o seu boletim de voto por correspondência em casa, mesmo quando não têm intenção de votar por essa via e mesmo quando não requereram. Se calhar o caminho, em primeiro lugar, pode passar por inverter a regra e determinar que as pessoas que pretendem votar por correspondência requerem o voto por correspondência e aí temos um canal adicional para confirmar moradas, para evitar a expedição de centenas de milhares, em alguns casos, milhões de boletins de voto que podem não ser utilizados pelos cidadãos porque não é essa via preferencial, evitando, por isso, um conjunto de riscos que hoje temos em cima da mesa. Mas, obviamente, se o fizermos, temos que garantir mais respostas presenciais, porque as pessoas podem querer deslocar-se a um consulado ou podem querer uma outra modalidade, como aquela que aqui vem recomendada, mas como também já foi dito, podia estar a ser discutida como proposta de lei de alteração. O voto antecipado em mobilidade está testado, está verificado, é um projeto que deu provas, não era preciso estarmos a fazer uma recomendação para ver se é possível. Já sabemos que é possível e, portanto, esse caminho do voto antecipado em mobilidade, até eventualmente em mais do que um fim de semana e eventualmente em mais do que um sítio, precisamente permitindo a descentralização com desdobramento dos locais de voto antecipado em mobilidade, pode ser um caminho muito interessante para poder fazê-lo, cruzando com tudo o que já aprendemos. Para concluir, o voto eletrónico. Aparenta ser uma resposta simples a estes desafios todos, mas é enganador neste momento. Não nos oferece fidedignidade, como já foi referido por vários senhores deputados, os países que os adotaram ou recuaram ou tiveram problemas de fraude identificados nesse caminho, e já agora, porque é que vamos fazer um piloto quando podemos aprender com o piloto dos outros? Quando é que os pilotos dos outros, mais, quando a experiência prática real dos outros revelou que neste momento não funciona, não criemos um problema onde ele não existe e não coloquemos em causa algo que é um património do nosso direito eleitoral. Os portugueses, no país e no estrangeiro, confiam no nosso sistema eleitoral e é fundamental que continuem a confiar, é fundamental que não tenham dúvidas sobre esta matéria, por isso não podemos acompanhar a recomendação que o PSD apresenta nesta matéria do projeto piloto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Abrantes Amaral, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos na galeria, o PSD apresentou uma série de recomendações ao Governo cujos objetivos são de louvar, mas que infelizmente, e por falta de concretização, correm o risco de não passar de um rol de boas intenções. Se não, vejamos. O PSD recomenda ao Governo que promova um conjunto de medidas para aumentar a cidadania das mulheres portuguesas residentes no estrangeiro. Mas refere-se ao estrangeiro como se fosse uma entidade única e igual entre si. E, no entanto, a história e a geografia e a sociologia mostram-nos que assim não é. Pelo contrário, essas diferenças existem e têm implicações nas formas como os portugueses lá fora vivem, implicações no modo como as mulheres portuguesas se adaptam ou não se adaptam à vida fora de Portugal, à vida no dito estrangeiro. Assim, uma mulher portuguesa em França não se depara com a mesma realidade que uma mulher portuguesa em Angola, que uma mulher portuguesa em Marrocos, ou na Polónia, ou na Turquia. E da mesma maneira, a relevância, o papel que o PSD da família, que o PSD menciona no seu projeto de resolução, difere de país para país, dentro das inúmeras diferentes e complexas realidades que existem por esse mundo fora a que o PSD reduz ao estrangeiro. Senhoras e senhores deputados, o Governo leu o projeto de resolução número 620 do PSD e retira dele o quê? A que países se referem? A que realidades se dirigem? O que pretendem, de facto? São questões que precisam de ser mencionadas no sentido de concretizar o que não passa de um projeto de boas intenções. Mas o PSD quis ir mais além. Apesar de, na recomendação que faz ao Governo para que se defina um novo quadro de incentivos ao associativismo juvenil e estrangeiro, acaba por ficar aquém. O intuito do PSD é o de chamar os jovens para, e cito, o plano de afirmação externa do Estado. Isso é com uma série de lugares comuns que só realçam o que falta e não consta do projeto de resolução. Uma política integrada de promoção da língua portuguesa que tire partido do potencial económico, inclusive com o ensino da língua como segunda língua, como países como a Espanha, a França e a Alemanha o fazem. Tem uma política integrada que visa uma rede escolar construída, e sim, em parceria com as associações de pendor cultural, desportivo e recreativo a que o PSD se refere, em parceria com as empresas, e que teria um verdadeiro impacto positivo no associativismo juvenil português existente no estrangeiro, ao mesmo tempo que contribuiria para alargar o conhecimento da língua e da cultura portuguesa com resultados positivos a nível económico e social e comercial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país exíguo e precisa da Europa, mas também da diáspora. A promoção do associativismo jovem português no estrangeiro não se consegue com medidas avulsas e inconsequentes, mas se for enquadrada com o estabelecimento de uma rede de escolas estrangeiras que forme jovens portugueses e estrangeiros, para que a médio e longo prazo o país retire, no benefício de todos, vantagens culturais, económicas e empresariais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, aproximamos-nos do final deste debate e nós não poderíamos deixar de voltar ao tema da lei eleitoral. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, na sua intervenção, tentou lançar as maiores suspeitas sobre a questão do voto eletrónico. Sr. Deputado, eu gostava de recordar o seguinte. Nas eleições presidenciais de 2021, os eleitores nas comunidades portuguesas que votaram foram 27 mil. Nas eleições europeias de 2024 foram 30 mil. Nas eleições legislativas, nas últimas eleições legislativas, foram 300 mil. Há uma diferença assinalável na participação eleitoral de quem vota nas comunidades portuguesas que resulta dos métodos de votação mais difíceis nas presidenciais e nas eleições europeias. E esta realidade não pode ser ignorada. Gostava também de recordar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que o exemplo paradigmático da Estónia permitiu o seguinte. Eu não vou usar os dados todos, vou-lhe dar apenas alguns, mas posso até distribuir pela Câmara. Em 2005, quando o voto eletrónico foi introduzido na Estónia, utilizaram o voto eletrónico 9.317 eleitores, correspondente a 1,9% de todos os eleitores. Em 2023, em eleições legislativas comparativas, participaram 51,1% através do voto eletrónico, que correspondeu a 313.514 eleitores. De 9 mil para 300 mil. É esta a realidade que nós não podemos ignorar nesta Câmara e que o Partido Socialista teimosamente continua a querer ignorar. E como é que continua a querer ignorar? Lançando suspeitas sobre a fiabilidade ou a segurança do sistema de voto eletrónico. Mas, senhores deputados, e para quem nos ouve lá em casa, não nos enganemos, aquilo que estamos a propor não é um salto no escuro, é um projeto não vinculativo, um projeto piloto não vinculativo de teste do voto eletrónico. Portanto, nós podemos chegar à conclusão no final que esse não era o caminho, mas se não testarmos, nós não vamos saber. Nós não vamos saber. E é esse receio que o Partido Socialista não quer alterar, não quer mudar a sua posição. Eu recordava que há cerca de um ano nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui no Parlamento várias entidades. A Provedora de Justiça chamou a atenção que as condições que foram estipuladas na Constituição em 76 face à revisão de 97 tinham alterado e cuja realidade tecnológica não pode ser ignorada. E também aquilo que o Conselheiro Sérgio Tavares disse em audição no Parlamento, que, por exemplo, em França, os motivos que levaram a alterações nesta matéria do voto eletrónico não corresponderam à falta de segurança na sequência de afirmações que o deputado, ou então deputado Miguel Iglesias, tinha feito. E disse mais, aquilo que aconteceu em França teve que ver, por exemplo, com a realização de campanha eleitoral fora dos prazos legais ou a violação de outros procedimentos.